Fala aí alguma coisa.
Vamos lá, eu acho que agora vai dar certo, hein? Tô
Será?
torcendo pra que funcione.
Então vamos ver, peraí. Bom, então vamos começar aqui o projeto piloto, né, do o nosso grupo eleito democraticamente Medcast, tá?
Daí vai ficar só entre nós, né?
A princípio sim, mas a ideia é, talvez para frente nós chamarmos outro especialista, né, de qualquer área, a gente discutir um pouquinho de tema sobre outras áreas da medicina, tá?
Certo.
Vamos por ordem de idade, cada um se apresentando, não precisa dizer o nome completo, porque acho que isso vai para a internet, né?
Não.
O ano de formação e a faculdade. Começa aí com o Orlando.
Nada de internet.
Pronto?
Pronto.
Bom, meu nome é Orlando, PFF. Eu tenho 54 anos, me formei em 1985.
Qual faculdade?
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Sua especialidade?
Ginecologia e obstetrícia.
Bom, eu me chamo André Ferraz, sou formado em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná e sou ginecologista. Tá? Juliane, você é presente?
Eu sou Juliane, BF. Eu sou formada em medicina pela UFR em 2012 e eu estou no primeiro ano de residência em medicina de família e comunidade.
Bruno?
Eu sou Bruno Ferraz, ainda não formado, concluindo o último ano de medicina na Universidade Federal do Paraná e pleiteando uma vaga de cirurgia geral pelos cantos do nosso país.
Certo. Só um minutinho.
Eu não posso pôr isso em casa.
Oi, mãe.
Eu sabia que a mãe tava aí.
Oi, tudo bom? É já?
Olá.
Olá, você é a filha do Edu? Vou na coleta.
Então, para começar aqui, nosso primeiro tema é sobre o curso de medicina, tá? Então eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Primeiro, como que escolheu a medicina como profissão? Começando com o Orlando.
Bom, a escolha do meu curso foi uns 2 anos antes do vestibular. Eu queria ser médico veterinário. Aí alguém me disse que era muito chato e que era melhor já que ser médico de gente. E aí eu acreditei e mudei minha opção e fiz medicina.
Certo. Bom,
E você, André?
bom, eu acho que a opinião foi formando ao longo dos anos, né? Lógico, tinha meu pai que era médico, né? Então acho que isso influenciou.
Começou com uma cartinha pro tio Robson.
Isso. E também era uma profissão que poderia me fazer voltar para minha cidade, né? Então isso ajudou. Então, mas eu acho que desde criança a escolha foi medicina, na verdade. E você, Juliana?
Ele passou um exemplo muito bom, assim, de profissional, de trabalho mesmo, assim, de dedicação. Era um exemplo muito bom, assim, né? E eu acho que influenciou bastante, como um trabalho que ele dedicava muito e ele se empenhou mesmo, assim, se empenha. Eu acho que foi por influência mesmo.
Certo. E você, Bruno?
Ah, o meu é muito simples, né? A partir do momento que você tem três médicos na família, para vir o quarto, é só uma questão de tempo. Então, Eu acho que por influência temporal eu nunca tive muita dúvida, na verdade, muita certeza do que não fazer, e por garantia, por temporalidade, medicina foi a escolha mais adequada e até óbvia, diríamos.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho, né, a preparação, né, para o vestibular, que eu acho que é a primeira etapa do curso de medicina, né? Antes de começar a medicina, tem que entrar nela, né? Querer ser médico, acho que muita gente quer, né? Mas conseguir não é tão fácil, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um, como que foi a preparação para o vestibular, começando com o Orlando.
Bom, uma vez que eu resolvi fazer medicina, então eu comecei no segundo ano, naquele tempo que era o científico, né? Agora eu nem sei como é que chama mais, mas eu já me direcionei para áreas de biológicas e me lembro que eu fiz o primeiro ano aqui em Santo Antônio da Platina, era muito moleza, muito desconcentrado. E quando eu fui para Curitiba fazer o segundo ano, então eu me defrontei lá com uma galera do positivo muito boa. E eu muito péssimo, sabia nada. Então isso me deixou muito ansioso e me motivou bastante. Então, até o primeiro semestre do segundo ano do colegial, eu comi poeira lá dos caras, muita poeira. E isso me estimulou bastante. E daí, a partir do segundo semestre do segundo ano, eu me encontrei bastante nessa área e ganhei lá, vocês sabem, positivo, aquele espírito de competição e motivação, e foi muito importante. E quando eu cheguei no terceirão, no cursinho, eu já estava meio no meio da galera. E aí foi um empurrando o outro, né? Aquela competição danada, aquele tempo era muito acirrado, menos pessoas e muito acirrado. Você conhecia os bambambãs e isso motivava muito essa competição. Então, foi uma preparação tranquila, o cursinho foi, eu gostei muito do cursinho e me senti muito bem preparado. E foi o que aconteceu, fiquei pronto. É isso.
Bom, do meu testemunho, né? Na minha preparação, tivemos a decisão de ir para o primeiro ano fazer o segundo grau em Curitiba, né, no Colégio Bom Jesus. O Colégio Bom Jesus tinha proposta de fazer 3 anos do colegial em 2. Né, essa grande estratégia deles. E eu logo de cara vi o choque que é, né, a diferença entre o ensino no interior e na capital. Então, o primeiro ano foi bem sofrido, né? Porque a gente está longe de casa. A diferença de nível de ensino era enorme, né? No segundo ano, aí eu já estava adaptado, fui bem lá no colégio, né? O primeiro era desafio para não ser reprovado. No segundo, já estava bem. E como tinha visto os 3 anos em 2, teoricamente, fomos lá para o positivo fazer o terceirão, que é o mesmo conteúdo de quem faz cursinho. E no positivo, apesar de ser um ano assim, bem difícil, bem cansativo, não estou querendo fazer propaganda, a gente não é patrocinado pelo positivo, né? Mas realmente os professores sabiam como dar aula, assim, eram 4 ou 5 horas de aula de manhã que você nem via passar, você gostava de ouvir, né? E horas de estudo, né? Basicamente é isso, né? E você, Juliana?
Eu fiz o primeiro e uma parte do segundo ano no Colégio Bom Jesus, daí uma parte do segundo ano e terceiro ano no Colégio Santa Maria, E foi bem legal que conheci a minha cunhadinha, que é amiga da minha cunhadinha. E depois eu fiz um ano de cursinho no Universitário em Londrina, que foi um ano que eu estudei bastante. Acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida, foi esse ano, até hoje. Só que era um colégio que não direcionava muito para as provas de lá, né? Então, você estudava muito, mas não tinha um foco, assim, né? E depois eu fiz um ano de cursinho no Positivo, por sugestão do meu pai, do meu irmão, que talvez quer um colégio melhor, assim, que ia direcionar mais, assim, um cursinho melhor, né? E foi bom mesmo, assim, quando eu cheguei para fazer o cursinho, parecia tudo muito fácil, assim, que eles davam tudo mastigado, assim, coisas que eu ficava, assim, fazendo, bolando coisas para estudar, para decorar, eles te entregavam, assim, ó, você... Pronto, né? Foi bem, foi um cursinho muito bom. Então, foi isso.
Certo. E você, Bruno?
Ah, novamente, bem no rasgo do tacho, né, dos outros dois, mais a história do pai, então dá para dizer que a minha vida foi muito mais fácil que a de vocês, porque eu já tinha todos os exemplos, todos os caminhos já, os caminhos mais difíceis trilhados. Então, eu fiz o primeiro, o segundo ano e o terceiro ano, todos no Colégio Positivo. Claro que o terceiro ano é um ritmo bem diferente, um ritmo de cursinho, né, pré-vestibular. Mas, assim, foi uma época muito, diria até tranquila, o primeiro e o segundo ano. O terceiro ano vem aquela pressão toda, mas parece até arrogante, mas o vestibular acaba não sendo tanto um bicho de sete cabeças quando você tem um preparo adequado e quando cai no teu colo aquela prova que você vê que é a sua. Então, é uma matemática bem lógica. Né? Preparo 99% e aquele 1% de sorte que é você ter aquela prova que te favoreça nos aspectos que você é mais forte.
Agora, uma coisa que me irritava um pouco no terceirão, não sei se vocês, quando estavam nessa fase, viram algo nesse sentido também, aqueles alunos assim que jubilavam no cursinho, até às vezes caso aqui da cidade, você via assim, eu lembro que tinha um japonês, cara de nerd, que estava fazendo vestibular para medicina há 10 anos, assim, o cara, quando eu vinha para cá de semana de saco cheio, nunca vi o cara em lugar nenhum, parece que só estudava, via trancado. Mas, pô, esse cara não faz nada e não passa, né? Que coisa. Ou então, você viu um cara com a mesma história, fez os 2 anos do Bom Jesus, fez o terceirão, estava no ano anterior que a gente começou, ele estava no segundo ano de cursinho, bateu na trave para entrar e não entrou. Você fala, puxa, esse cara fez tudo que a gente fez com a cara aí de nerd e não passou. Isso me dava um frio na barriga. Não sei se vocês viram caso assim, quando fizeram, estavam na preparação.
Ah, sempre tem os fiéis seguidores do cursinho, mas assim, eu acho que a partir do terceiro ano de cursinho, a pessoa às vezes tem que descobrir que tem alguma coisa errada, o tipo de método e tal.
Porque... Aí, Cela, essa foi pra você, hein, Cela?
Porque o conteúdo dificilmente acaba mudando, assim. Você pegar a grade de ensino da tua época de cursinho para meia época, que foi ali, que 6, 7 anos de diferença, não mudou muita coisa. Então, o conteúdo acaba se repetindo nas aulas e nas provas, mas a pessoa que acaba, não, por algum motivo, não conseguindo, tem que chegar uma hora, sentar, rever o tipo de método, tipo de estudo. E, às vezes, também é uma questão de azar. Às vezes, o cara não sabia, acabou caindo. Mas isso, a partir do terceiro vestibular, eu acho que isso acaba diminuindo a chance de cair uma coisa que você não sabe por insistência, né? Não sei o que vocês acham dessa minha versão da história.
Sim, sim. E agora, só uma coisa que eu queria dizer. Tem uma coisa do cursinho, do terceirão, no caso, né, que até hoje não saiu da minha cabeça, um macete. Foi uma coisa tão idiota que eu não consigo esquecer. O professor de química foi ensinar quantos carbonos tinha no ácido fórmico. Vocês lembram disso?
Não.
É um carbono só, né? Olha o macete que ele deu. Vocês pensam, fórmico, formiga. Uma formiga é muito pequena, ela só consegue carregar um carbono. Isso nunca mais saiu. Até hoje eu lembro disso aí.
É, mas é uma associação fácil que é pra gente não esquecer na hora da prova.
Não, sabia dessa, ainda bem que não caiu na minha prova.
Bom, agora. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre as provas de vestibular, o que vocês lembram desse período, o que vocês têm para compartilhar sobre as provas de vestibular?
Começo por ordem cronológica?
Pode ser.
Ah, eu acho que posso dar uma sugestão, acho que eu vou ser meio julgado, mas eu acho que todo mundo podia participar desse papo.
Ué, como assim? Não é isso que tá acontecendo? Todo mundo participa?
Não, acho que a mãe e a Jaque também podiam participar. Vou levar bullying aqui, a única menina do grupo.
É que esse podcast é mais sobre medicina, né? Só por isso.
Mas elas tão... acho que fosse de vestibular.
Pai, o que você tem para falar sobre as provas de vestibular?
Olha, eu tenho uma experiência de vestibular muito pequena. Meu teste parte, eu só fiz um.
Só um?
Só um.
Ué?
Então é uma característica...
Só fez a UFSC?
Só.
Mas você não tinha feito mais uma?
É?
Não tinha feito a PUC?
Não cheguei a fazer a prova. Naquele tempo que eu fiz vestibular, o vestibular era em janeiro, né? Na primeira semana de janeiro. E as particulares... faziam depois, ao contrário de hoje, né?
Você fez uma pública só?
Só. Daí, eu era no mesmo dia do ano, todas as federais. Eu chamava vestibular meio unificado. Então, no Brasil inteiro, no mesmo dia, todas as federais faziam a prova.
Um bom método.
Então, você tinha que escolher uma. Eu achava, na época, que a minha nota, eu conhecia bem o pessoal, eu achava que a minha nota de classificação não dava para mim entrar na Federal do Paraná. Eu fazia essa conta. Então, eu rapidamente me inscrevi em Santa Catarina, entendeu? E aí foi no mesmo dia a prova. Bom... aí a minha sensação do vestibular foi essa. Eu me lembro muito bem que foi até gostoso lá. O meu pai foi me levar para fazer a prova e a gente ficou hospedado lá num hotelzinho, lá no Estreito, que é no continente, né? E a minha prova foi na ilha lá de Santa Catarina. E o meu pai era uma boa companhia para fazer prova. Ele era muito, assim, muito positivo e tal, assim, muito tranquilão, dava um apoio muito grande. A gente não tinha nem hotel reservado. Chegamos lá...
com a cara e coragem.
Para procurar hotel no dia do vestibular, foi bem legal.
Imagina quanto que esse homem suou, né?
É?
Imagina quanto que esse homem suou, né?
É. E aí nós chegamos lá, era tipo uma sexta-feira... A prova começava no domingo. Tudo bem, tranquilo, chegamos à noite lá. E eu estava muito, muito tranquilo, muito preparado, estava feliz mesmo. Porque assim, eu achava assim, que a minha munição era pouco para Curitiba, mas para Floripa era demais, entendeu? Eu estava bem tranquilão, assim, estava muito, muito tranquilo. E realmente, a prova era bem mais fácil, eu acho. Curitiba, né?
Hoje em dia é bem diferente, né?
Se alguém de Santa Catarina ouvir esse podcast, é brincadeira, tá?
Na época. Na época era...
Porque era unificado, né? Agora o pessoal de São Paulo, que é tudo morar em Floripa, também vem lá, né? De como são então, várias provas, várias, né, datas de diferença.
Mas eu me senti bem seguro, bem tranquilo e foi foram dias muito felizes para mim.
Isso daí.
E o que eu acho pitoresco no meu vestibular foi que a minha opção de língua estrangeira foi o francês.
Poxa vida, hein?
É, e eu tirei 8,9 na prova de francês. E fui muito bem na redação e tal, e, enfim. A prova foi um dia muito legal, assim. Então, a minha lembrança do vestibular, ela é muito feliz. Aí, o resultado saiu antes das provas que eu tinha me inscrito na PUC, em Curitiba, fazer, e não me lembro se eu me inscrevi na evangélica também, eu não me lembro mais, mas eu lembro que eu ia fazer mais duas, mas daí saiu o resultado antes da prova, e daí eu não precisei nem fazer, daí ficou só um vestibular. E também o muito pitoresco naquele tempo era o resultado do vestibular. Vocês imaginam, saía pelo rádio AM, em Florianópolis, e a gente estava aqui em Ribeirão do Pinhal, no Paraná. E eu me lembro que na hora que foi sair o resultado no rádio, tinha um irmão muito, muito, muito doidão, começou a encher o saco, na hora de sair o resultado, tanto ele fez que o rádio pifou. Na hora do resultado. E daí, um amigo do meu pai, que era do Banco do Brasil, lá de Florianópolis, que ligou para ele dando a notícia lá que eu tinha passado. Mas foi,
que legal.
Foi assim, muito difícil saber o resultado. Hoje vocês conseguem pegar pela internet, praticamente online, né?
É fácil, né?
Mas naquele tempo era uma luta, né? Muita gente conferia pelo jornal escrito, né? Quem estava mais distante. Então, foi isso. E a minha classificação foi boa, consegui ficar na primeira turma e comecei então o curso no primeiro semestre daquele ano aí.
Já naquela época já existia então a divisão entre primeira e segunda turma.
Os primeiros, meu vestibular era 24 para 1 e 50 vagas no primeiro semestre e 50 vagas no segundo.
Certo. Então, bom, do vestibular, talvez que uma coisa que eu lembro também de hotel, né? É que eu fui fazer a prova da UFSC em Joinville. Aí vai uma crítica para os catarinenses, né? Foi eu e a mãe junto, né? Fazer a prova. Aí, eu não sei o que esses catarinenses fizeram. Botaram no quarto do hotel o ar-condicionado no chão, atrás da cortina. Então, e um calor do cão, né? Então, ou você abria a cortina, ligava o ar e vinha um sol fumegante na cara... Ou você fechava a cortina, não ligava o ar. Vocês entendem?
É
isso que eu... Meu Deus do céu. Bom, mas enfim. Agora, eu queria ouvir o depoimento de cada um. Quando recebeu a notícia que passou no vestibular.
Mas não vai continuar daí o André, o Bruno falar e a Ju falar do vestibular?
Bom, desculpa. Juliane, fala alguma coisa aí do vestibular que você lembre. Além que você comeu um jantar, um almoço medieval na véspera.
Eu fiz muitos vestibulares, para contar com vocês. Eu fiz muitos. Primeiro vestibular que eu fiz foi para direito na faculdade de Jefferzinho.
Meu Deus.
Eu, a Puxa, a Caroline Mota, e mais passou a Jaque, também passou, né, Jaque? A Jaque fez também, né? até a segunda fase, e ninguém passou daí. E daí a tia Ana Maria colocou uma faixa dando parabéns para todo mundo que passou na primeira fase. Achei legal. Muito boa galera, mas ninguém passou no vestibular. Daí depois, a segunda vestibular que eu fiz, que foi que eu estudei, assim, me preparei mesmo, foi um que a gente foi... Passa fundo, né, cara?
Foi.
Passa fundo?
É, era Passo Fundo concorrendo para Santa Maria.
Ah, é, isso aí. Era assim, não Santa Maria, era Velozes.
Juliana, mas eu acho assim, se você for querer dar um conselho para quem quer, pra quem fazer medicina, for fazer vestibular, não ter um jantar medieval, de rei medieval na véspera. Era isso?
Sim, petit gâteau, né? Mas não. É que foi. Eu ia passar mal de qualquer jeito, nossa, eu acho.
Costeleta de javali, não foi?
Não, foi o pai pediu um doce de petit gâteau, bem gostoso, a gente comeu, mas eu acho que eu ia passar mal de qualquer jeito, eu tava muito nervosa mesmo, não foi por causa do doce, né?
Esse foi em Santa Catarina, eu tava junto.
Hã?
Esse foi em Santa Catarina, eu tava junto.
Foi em Joinville.
Eu tava muito, eu ia muito nervosa fazer as provas. E essa primeira aí eu fui muito nervosa, né? Caiu lá uma caixa d'água de Pelotas, eu nem sabia.
Ah, mas na, prova que você passou, o que, você lembra da prova que você passou?
Que eu passei?
Você lembra você fazendo a prova no dia?
Lembro, eu não fui muito bem na primeira fase, né? Eu passei na rabeira, quase não passei. E daí na segunda fase eu tava tão tranquila porque eu não ia passar mesmo, que eu fiz a prova tranquila, né? Eu fui bem mal na primeira, daí eu falei, ah, eu tô aqui só cumprindo tabela, vou fazer a prova então bem feito, não vou nem ficar preocupado.
Certo.
E eu fiz a prova, eu acho que foi isso que me ajudou, porque eu fiz a prova tranquila, não fiquei com essa carga, né? Porque no final foi por isso que eu passei, né? Porque eu fui bem na segunda.
Gente, o que é essa barulheira aí?
Não sei. Não é daqui. Daqui da tem. É do Bruno?
Oi?
Ah, e o Bruno? Deixa o Bruno falar que o Bruno tem mais história.
Eu, na verdade, tenho pouca história. Eu fiz... Eu tenho um aproveitamento de... 25% nas provas, fiz 4, só passei em uma, mas por um pouco de sorte, né? Eu passei naquela que eu queria mesmo. É, aqui no meu ano teve oportunidade, que as universidades de São Paulo, tanto as universidades de São Paulo e a de Campinas, fizeram prova aqui em Curitiba, e aí, por sorte, as provas foram antes do vestibular da UFPR, que era o meu objetivo. Então, eu pude, pelo menos, fazer uma prova antes de fazer a prova de fato para testar, ver como é que estava e tal. Só que como é uma prova bem diferente, acabei não indo tão bem quanto eu gostaria. A prova que eu fiz era uma prova discursiva de 4 horas que contava já com a redação. Então, foi bem diferente do nosso esquema aqui. E aí, foi até um pouco de choque. Mas na prova da nossa querida UFPR aqui, eu estava muito tranquilo, consciente, assim, a prova, foi difícil, mas estava bem preparado, e eu me lembro que eu cheguei em casa e tal, já de noite saiu o gabarito, aí um colega meu, que era bem inteligente, que estava tentando engenharia, ele estava conversando com ele, a prova tinha 80 questões, daí ele me mandou falando que ele tinha aceitado 70. Eu falei, pô, se o cara da engenharia acertou 70, eu que vou fazer medicina, vou gabaritar essa prova, né? Aí eu corrigi meu gabarito lá, deu 65, que era uma nota boa, considerando a nota de corte, fiquei bem, bem feliz, claro, tinha que ter tirado mais que os colegas pelo ego gigante que é um concorrente, né? Mas daí eu lembro que eu liguei pra mãe e falei, ô mãe, corrigi o gabarito aqui, tirei 65 de 80, daí minha mãe ficou num silêncio, assim. Eu falei, nossa senhora, será que eu tô achando que eu fui bem e fui mal? Eu falei, nossa, filho, que bom, né? Eu falei, meu Deus, não vai dar certo.
Mas bem, eu consegui passar para a segunda fase e eu me lembro de uma história na segunda fase. Não sei se eu contei para vocês, mas a segunda fase aqui era uma prova discursiva no primeiro dia de redação, acho que eram 6, 8 temas, sei lá. E no segundo dia era uma prova discursiva de filosofia e outra de química. E aí, resolvendo uma das questões de química, parará, terminando a prova, preenchendo o gabarito, e aí eram 10 questões. E aí, eu preenchendo o gabarito, eu falei, nossa, mas parece que está faltando uma questão aqui, né? E no fim das contas, eu estava preenchendo errado o gabarito. Daí, eu parei, assim, olhei para a janela, tinha uma árvore, eu lembro, ficava um galho balançando, eu falei, gente do céu, estudei o ano inteiro, e aí, cheguei aqui na prova e preenchi errado o gabarito, né? É ridículo fazer esse papel, vou ficar o ano inteiro de novo lá, ouvindo musiquinha e pulando carteira lá no cursinho por causa dessa questão. Daí eu escondi esse segredo da família durante até o resultado e no fim das contas acabou dando tudo certo. Mas o meu conselho para as pessoas que fazem prova é escrever sempre o gabarito de maneira adequada para você não precisar passar por esses perrengues. Então, completamente evitáveis.
Então, na Federal do Mato Grosso do Sul, eu errei uma no gabarito e fiquei por 40 vagas. Não sei se essa uma, talvez essa questão poderia ter mudado todo o meu destino. Tá morando agora em Campo Grande, tá em outro lugar, não sei.
Uma fazenda.
É, enfim. Bom, e agora eu queria ver um pouquinho de cada um, o que vocês lembram do dia que recebeu a notícia que passou no vestibular, qual foi a sensação? Começando com o Orlando.
Bom, eu já dei uma pequena introdução nesse tema aí. Foi muito difícil saber que eu tinha passado pelos meios de divulgação, pela distância da minha cidade até onde eu fiz o vestibular. E eu não tive muita dificuldade para saber o resultado. Mas quando eu fiquei sabendo, eu não tinha dificuldade para acreditar que as fontes eram confiáveis, porque não tinha nada assim escrito para mim ver, né? Então foi meio complicado, você não acredita, né? Quer ver com o seu olho. Então, o meu prazer definitivo da aprovação foi quando receber uma cópia do jornal catarinense lá em casa, veio pelo correio lá que o amigo do meu pai mandou, dizendo que eu vi meu nome daí escrito lá, e aí foi tipo assim, uma semana depois do resultado. Mas o cara garantiu que eu tinha passado. Meu pai ligou lá na universidade, lá não sei aonde, lá, e daí confirmou mesmo que eu tinha passado por telefone. Mas eu só fui ver meu nome mesmo uma semana depois. Foi muito festejado, rasparam a minha cabeça, eu sofri um trote muito agressivo lá em Ribeirão do Pinhal. Eu vou confessar para vocês que até essa época eu não tomava bebida alcoólica. E eles me fizeram tomar um porre assim. Ah, por isso que até hoje eu passo mal quando eu bebo. Eu me lembro da cena.
Primeiro pinhalense da história.
Um monte de vândalos em volta de mim na rua lá. Me fizeram ajoelhar no meio da rua. Fizeram um funil de metal lá, de pôr óleo em caminhão, deram na minha boca e despejaram lá uma meia garrafa de caninha lá. Foi horrível, mas muito feliz.
Esse é um dia comum de um habitante de Ribeirão do Pinhal, né? Mas um pouco mais devagar que essa.
Foi meio assim, acho que nunca nos últimos 15 anos, 20 anos, alguém tinha passado no vestibular de medicina lá naquela cidade. Então foi um verdadeiro flagelo de Cristo ali na rua. Me trucidaram, mas eu estava feliz. É isso.
Bom, o meu, eu sou bem mais novo, né? Mas sou um pouco velho também, né? Acho que hoje, em qualquer celular pelo 3G, você consegue ver o resultado, né? Bom, eu na época, eu acho que nós não tínhamos internet lá no apartamento em Curitiba, né? Então eu fui lá no shopping em Curitiba, na época ainda você pagava lá, acho que R$5 para ter acesso a uma hora de internet, né? Aí eu fui lá no shopping Curitiba, na livraria Saraiva, eu, olha só, olha o rolo, na fila, para pagar lá, para entrar na internet, estava atrás de um velho, acho que estava tão nervoso, comecei a respirar meio fundo, o velho virou para trás e começou a discutir comigo. Para de bafurar na minha nuca. Falei, cala a boca, falei e tal, não sei o quê. Aí comprei, né? Comprei lá o acesso à internet. Eu, na verdade, queria ver se eu fiquei bem, assim, mais ou menos bem classificado, contando, bom, os melhores vão desistir da federal, vão para a federal, desiste da evangélica e talvez eu, né? Mas no fim, estava lá entre os aprovados. Então foi uma sensação excepcional, né? Aí eu fui voltar para o apartamento a pé, eu acho que eu fui gritando, falei, passei no vestibular, não sei o que, foi uma sensação. Aí eu não sei como o pessoal do Bom Jesus descobriu, eu nem tinha ligado, nada. Passou um tempo, estava lá me esperando, me tocaram o interfone, lá eu desci, mesma coisa, tacaram ovo na cabeça, acho que até te pagou multa que sujou lá a entrada do prédio de ovo. Mas foi legal, foi bacana.
É lamentável isso.
É. Valeu o esforço só de saber que não estaria outro ano no positivo novamente, né? E você, Juliana?
Então, eu fui. Quando eu passei, eu estava ao contrário de vocês, né? De todos, na verdade. Eu já era mais velhinha, né? E eu tava um pouco cansada. Então, assim, foi mais assim, uma coisa pra acabou, entendeu? Do que uma comemoração, assim, né? Eu fiz 2 anos de cursinho, né? Então, na hora que eu passei, eu fiquei errada, assim, faz o que tinha acabado, né? Que eu tava cansada, muito cansada daqueles 2 anos. Então, foi um alívio, assim. Mas é bem legal também. Eu não estava fazendo uma outra prova, longe. Em Santa Maria, né? E daí saiu esse resultado.
Vestibular.
Eu não esperava que eu ia passar mesmo. Não esperava. Então, eu também fui ver o resultado da prova. E daí uma menina que foi na excursão comigo do positivo, ela tava achando que ela tava com expectativa, que ela ia passar tudo, né, nesse vestibular. E ela foi ver o resultado. Daí eu falei assim, ah, você vai descer lá no saguão, então vou te passar meu nome certinho. Só olha assim pra ver se eu passei, né, pra, né, se é que você vai ver. Nem passei pra ver o resultado, nada. Me mandaram mensagem no celular, uma menina que estava fazendo cursinho comigo aqui, Santo Antônio. Daí eu até achei que era estranho, mandando mensagem, assim, parabéns, depois do quê? Parabéns do quê, né? O que eu tô mandando? Não me toquei mesmo, assim. Daí quando a menina subiu, ela falou que subiu assim bem com uma cara e falou, ah, eu não passei, mas você passou. Deu? Daí foi bem inesperado mesmo. Foi muito feliz, assim, mas eu lembro que pra mim foi mais uma felicidade que tinha acabado, assim, de cansaço, né? Mas acho que pra todo mundo, né? Como foi um acabou, né? Mas foi legal, né?
Foi felicidade.
E você, Bruno? Bom, Bruno. Né? Passei a qual que é a novidade?
Não foi bem assim, né? E,
poxa, eu... federal, queria tanto a USP.
É, eu na minha época a internet já era um meio mais potente da comunicação brasileira, então muito mais pessoas
poderíamos ficar olhando, né, pesquisando resultado. Então, eu desliguei todos os meios de contato lá em casa, porque é aquela coisa, né? Se eu fosse uma notícia boa, eu queria ser o primeiro a saber. E se desse a hora e ninguém ligasse, daí eu ia ficar um pouco meio apreensivo. Então, foi bem legal. A gente estava lá em casa, estava eu, a mãe, a Juliane, o pai sumiu para dar um plantão lá, saiu pelo cantinho. E na hora que saiu, estava bem nervoso, né? Tinha um almoço gostoso, mas não consegui comer nada. Porque, relembrando, eu ainda estava pensando naquela questãozinha lá que eu errei o gabarito, né? Então, tudo isso volta à tona rapidamente. Mas foi muito bacana ver a notícia, ver o meu nome. Na verdade, eu tenho um colega que se chama Bruno também, então na hora que veio o resultado, eu vi o nome dele primeiro, daí deu aquele susto, mas daí eu vi o meu logo em cima, daí eu fiquei feliz, então foi emoção até o fim. E aí, com o resultado, eu tinha feito uma promessa meio esdrúxula até, que, bom, né, tem resultado disso na internet, então, se alguém estiver ouvindo, quiser procurar, descubra, não vou contar aqui o que foi, mas foi engraçado, uma coisa que eu faria somente nesse momento e nunca mais na minha vida. Foi bem divertido e me rendeu o apelido até o fim da faculdade.
Agora uma coisa que eu lembro só, mais uma coisa. Bom, antes, diga-se de passagem, nunca antes na história desse país um platinense passou em sexto lugar em medicina federal. Chupa. Né? Tudo bem. E uma coisa que eu achei engraçado, né? Como é que são os egos, né? Te falando da preparação para medicina e vestibular, né? Não vou me aprofundar muito, porque senão se alguém ouvir isso aqui depois pode se identificar, né? Quando eu cheguei no Bom Jesus, tinha um cara no primeiro ano que estudou a vida inteira no Bom Jesus, não sei o quê. Tinha lá o Bom Jesus da aldeia para os pequenos, né? O cara começou desde o Bom Jesus da aldeia. Cheguei lá no Bom Jesus, o cara era o primeiro lugar geral do Bom Jesus, não sei o quê, o cara era fudidão, né? Aí se separou, foi pro positivo. Aí eu passei no vestibular da evangélica, esse cidadão não passou, né? Aí eu não fiz o vestibular da federal. Ele fez, passou lá na federal, mas passou assim, terceira chamada, né? Fazia acho que um ano e meio que eu não falava com o cara. O cara ligou, eu tava morando pensionado, o cara ligou pra falar que passou na federal pra mim. Pô, passei na federal, cara, não sei o quê. Eu acho que só porque ele soube que não passou na evangélica, eu passei, acho que quis me dizer, mas eu não passei lá, mas passei na federal e você não passou. São zero, mas, né? Um negócio
cada um joga essas cartas que tem.
Mas enfim, então vencemos aqui a preparação para entrar em medicina, né? Eu acho que quem é médico está ouvindo sabe o quanto é difícil, quanto tem que se preparar. E uma coisa que me revolta é depois disso tudo, muitas vezes a gente não tem o valor que merece, né? Assim, uma coisa, todo mundo acha que é fácil ser médico, a gente vê nas redes sociais, né, que médico é tudo filhinho de papai, ó, só pensa em dinheiro. Isso é uma coisa que me revolta um pouco, mas tudo bem. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês lembram como foi o primeiro dia de aula na faculdade.
Deixa eu começar, que a minha parte fácil, porque inexplicavelmente, nos primeiros dias de aula, eu não tenho quase nenhuma lembrança. Eu não sei o que aconteceu, que eu estava nervoso, sei lá o que era, mas apagou tudo da minha cabeça. Eu lembro muito pouco dos primeiros, assim, a primeira semana, assim, eu não lembro praticamente nada. Eu acho que é porque eu sempre tive uma dificuldade em me entrosar e tal, mas eu falei, puta, já foi difícil fazer os amigos lá no ensino médio, agora vai ter que fazer tudo de novo. Daí eu fiquei, talvez tenha ficado muito nervoso, e a primeira semana eu me lembro de pouquíssimas coisas, porque tem até muita gente da sala que fala, lembra do fulano que fez a primeira semana, e aí foi para
foi para tal cidade, fazer faculdade, e eu não lembro de ninguém, não lembro de nada, e não sei o que aconteceu com a minha cabeça, que eu fiquei virginel.
Então, do primeiro dia do curso...
O pai não lembra por outro motivo. Faz tempo.
É, o meu é porque faz tempo. Faz... Isso foi em 79, então faz 36 anos.
Ô, louco, bicho!
É, 36 anos. Bom, primeiro dia eu me lembro bem... É, para mim era tava numa cidade que eu não conhecia, né? Porque vocês...
Tadinho, Florianópolis, não conhecia.
Eram,
meu Deus,
uma cidade numa cidade que vocês já conheciam, eu não. E realmente foi bem interessante. Eu me lembro que na primeira aula lá, a gente conheceu o pessoal, inclusive tinha uns... Alguns que fizeram cursinho em Curitiba que eu conhecia, mas a maioria era todo mundo estranho. E aí eu lembro assim que o professor lá, cada um, por favor, levante e diga o nome, de onde que é e o que deseja da profissão que escolheu, né? E eu fiquei muito nervoso, falei, meu Deus, agora eu aqui, com esse meu sotaque de paranaense, porta, não sei o que, esses caras tudo falando com um sotaque catarinense, cantatinho, já vou me ferrar aqui, né?
Vai, arregou a Federal, né?
Paraná, é?
Arregou na Federal do Paraná, né? Não passar
por isso. Daí foi bem interessante, cada um falava uma utopia. Ah, eu vou ser médico para salvar vidas, o outro, eu vou ser médico porque meu pai foi médico, o outro que não sei o que e tal. Falei, gente, ainda bem que o meu nome é com o, né? Bem no final da chamada dá tempo de você pensar, né? E aí eu lembro que daí eu expliquei que eu gostaria muito de ser médico, porque eu gostava muito de operar, cortar, costurar, dar ponto, consertar. Aí o pessoal ficou olhando assim e tal. E o que me marcou bastante foi um colega meu,
que
falou bem assim, olha, eu quero ser médico por um grande motivo, para ser feliz e encher meus bolsos de dinheiro.
Ixi, agora o pessoal da rede social vai adorar esse depoimento.
Não, agora esse cara, daí depois ele... Você vê como que é a vida, né? Ele era filho de médicos. E aí ele se especializou em ortopedia, daí ele foi para fora do Brasil, hoje ele é especialista em cirurgia da mão, e ele se transformou num cara meio zen, assim. E eu conversei agora que a gente fez uma festa de formados, né? E eles... 30 anos de formado, né? Ele nem foi, porque ele não usa sapato.
Toma banho.
E lá na cidade ele faz muito trabalho, assim, assistencial, sem cobrar. E não anda de carro, só anda de bicicleta e de ônibus.
Diferente.
Foi que falou, assim, mais agressivamente, né? Que queria ser médico para ganhar dinheiro e encher os bolsos. É isso aí, o meu primeiro dia foi isso.
Bom, o meu primeiro dia, né? Antes do primeiro dia, eu lembro a expectativa, né? As semanas antes, né? Que até então era, só conhecia colégio, né? Falei, puxa, como será que é a faculdade? Como será que é a diferença, né? De faculdade para colégio? E eu vou conhecer pessoas amanhã ou semana que vem, né? Que eu vou conviver durante 6 anos, né? Aquela expectativa. Eu lembro, eu cheguei... É uma salinha bem apertada, minha primeira aula foi com uma senhora bem de idade, né? Ela dava aula nas grandes faculdades de Curitiba, né? No Federal, na Evangélica, na PUC, chamava Ailema, né? Deu aula para várias gerações de médicos, né? E eu lembro que foi um choque, né, primeiro de aula, porque eu estava acostumado com aquelas aulas, shows de terceirão, de cursinho. Aí, de repente, uma senhora falando devagar, meio baixo, muito pouco didática, assim, né? Então, foi o primeiro choque, assim, né? E você vê a diferença. Às vezes, isso na faculdade inteira. Você vê que, às vezes, um cara é um ótimo profissional, mas, às vezes, não sabe dar uma... Não tem a didática do cursinho, assim, né? Acho que esse é um problema, né? Mas foi isso.
Às vezes não é nem do cursinho, né? Às vezes é didática alguma. Esse que acaba sendo o problema. O cara, as pessoas são bons profissionais, às vezes, a maioria no começo, né? São excelentes pesquisadores, né, de um tema. E aí, digamos lá, o cara é um especialista em fisiologia cardíaca. E aí a faculdade acaba decidindo que ele é o ideal para ser o professor. Mas às vezes a linha do cara que está na faculdade é a pesquisa e não o ensino. E misturando as coisas, aí não é a área da pessoa e não consegue aproveitar a capacidade dele para passar o conhecimento. E aí acaba gerando até um pouco de um aspecto negativo por parte dos alunos, que é difícil você diferenciar um cara que não sabe, não consegue dar uma aula boa de um cara que é um bom trabalhador, porque ali você uma faceta da pessoa que está tentando passar o conteúdo, e a gente sabe que expor um tema, e muitas vezes no começo da faculdade, que são coisas bem específicas, é difícil de despertar o interesse.
Pois é.
Mas prossiga, bacharel.
Não, pois é, eu só para ilustrar, eu tive um professor de cardiologia, que ele foi membro da cardiologia da Colégio Real de Medicina da Inglaterra, em Oxford. E foi parar lá no evangélico. E, desculpa, mal ensinou um eletrocardiograma direito, assim, porque não sabia dar aula. Ele é um ótimo profissional, mas não sabia, mas tudo bem. Aí eu sei que, no meio da aula, teve uma invasão dos veteranos para dar o trote. Mas isso é o próximo tópico aí, que é o trote. Agora eu queria ouvir da Juliane, se ela lembra alguma coisa do primeiro dia de aula dela. Juliane caiu?
Primeiro dia de aula, eu entrei na sala errada, eu e mais 5 pessoas estiveram atrasadas.
Clássico.
E daí era uma sala assim do pessoal do 15 período, eu acho. E eu entrei, todo mundo olhou pra gente, não falou nada. E sentou. Daí eu puxei uma cadeira, tinha uma menina com a perna quebrada. Eu pedi pra ela tirar a perna da cadeira pra eu sentar. Depois subi com a perna quebrada. E daí eles perguntaram, né? Passou um tempo, eles perguntaram, vocês estão no primeiro, no... vocês estão com a boa? A gente disse sim. Melhor, eu estava errado. A gente levantou e saiu. Era uma aula da turma do quinto período.
Calor, você tem que dar um cartão de... cartão.
É, mas pelo menos eu não estava sozinha.
É porque calor nunca tá sozinha, né?
Ah, calor, mas era difícil fechar salas lá, né? Nas minhas terceiras. Como é que você sabia que sala que era, né,
Bruno? É verdade. O nosso politécnico é um...
Você não tinha referência nenhuma. Você não conhecia ninguém. Nada. Então, eu entrei na primeira sala e os outros foram atrás.
É isso aí.
Agora eu queria ver um pouquinho de vocês sobre o trote. Como foi o trote de vocês?
Bom, deixa eu falar que eu já tinha dito alguma coisa. Eu, na faculdade mesmo, eu não tive trote assim aplicado pelos veteranos, não.
Ô, louco!
É, interessante, né? E foi assim, todo mundo... Eu tive o trote na minha cidade. Foi meio agressivo lá, raspar minha cabeça, jarro de graxa, bebedeira e tal. E quando chegamos lá, para começar o ano, careca, já, tudo, não chegou a ter mesmo um trote assim formal. É, até uma coisa que eu estranhei na minha escola foi isso, não tinha muitas tradições assim, de veterano, trote, sabe? Um negócio mais tranquilo, assim. O catarinense era mais sossegado nesse sentido aí. Então, na faculdade mesmo eu não tive trote, só na minha cidade foi um trote tradicional, assim, de interior, andar pela cidade, aquela coisa toda, arrecadaram as granas lá para comprar a bebida, foi isso. E na escola não, essa foi minha experiência.
Bom, a minha, como eu estava falando, na primeira aula, na metade da aula, os veteranos invadiram a sala, mandou todo mundo pro pátio. Aí pegou três, passou gesso no poste lá de iluminação, pegou um colega meu chamado Sidney, falou assim, ah, você vai ser o calouro, acho que não lembro se era melancia ou pedra, ele foi obrigado por uma semana trazer, andar com a pedra no ônibus ou a melancia, não lembro.